vou ter que entrar uma agora. Ah não, tem que abrir, tem que abrir. Declaro aberta a audiência de instrução e julgamento da ação penal número 00292515, dígito 31.2011.8.18.0140, do dia 16 de fevereiro de 2017, às 12 horas. A audiência iniciada às 12 horas e 18 minutos, em que autor o Ministério Público Estadual, representado pela doutora Fabrícia Barbosa de Oliveira, presente à audiência. Presente o acusado Francisco Tomás Teixeira, representado pelo advogado constituído Dr. José Amanso de Assunção Neto, inscrito na OAB Piauí sob o número 5.292, se encontra presente. As testemunhas de acusação, Kilda e Rony Lustosa, já foi ouvido, bem como Carlos César Camelo de Carvalho. As testemunhas de defesa estão ausentes porque a defesa, na audiência anterior, alegou que ia trazê-las independentemente de intimação e não compareceram. A vítima também já foi ouvida, né, neste processo, em audiência anterior. Indago da acusação e defesa se tem alguma questão de ordem a ser arguída. Ministério Público.
Isso aí, você tem questão de ordem.
A defesa tem questão de ordem?
Sem questão de ordem.
Proceda-se à leitura da denúncia.
Ministério Público do Estado do Piauí, referente à Vossa Excelência, oferecer denúncias contra Francisco Tomás Teixeira, pelo fundamento para jurídico a seguir. Consta do inquérito que, na data de 31 de nove de 2011, mais precisamente às 9 horas e 58 minutos, o denunciado Francisco Tomás Teixeira injuriou a vítima Carlos Antônio Rodrigues Amorim ao escrever comentário via meio eletrônico, ou seja, internet, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro com palavras que achincalharam a sua honra subjetiva. Detalhando a autoria e materialidade, depreende-se da peça policial informativa que a vítima escreveu no site, para um site posto na internet, segundo o endereço www.polodiaga.com, local no qual foi publicado na data de 26 de 2011, um texto intitulado Vendedor de Livros de Histórias, a Chincalha Procurador, de autoria da vítima. No texto, a vítima expõe, segundo um viés crítico, a forma com que o denunciado Francisco Tomás Teixeira trata o procurador Kilda Rony. Contudo, o denunciado em comentário correlato ao referido texto publicado pela vítima atingiu veemente o decoro e rascou a dignidade da vítima, proferindo expressões que atentam não só contra seus atributos morais, mas contra a sua condição de pessoa portadora de deficiência visual, tal como podemos observar das expressões, a sua mediocridade é do tamanho da sua cegueira, não sou de desviar de calçada para inimigo, imagine para um cego safado como você, repito, cego safado. Em suas declarações, alega o denunciado que se sentiu injuriado pelo tipo de texto escrito pela vítima, agindo então em reação imediata e assim justificando a injúria discriminatória. Contudo, vale frisar que, mesmo denunciando-se a hipótese de denunciado ter agido em reação imediata ao texto da vítima, e quando tal hipótese deve ser rechaçada, posto que compreende-se que a alegada injúria deveria ter sido retrucada face a face, ou seja, o meio pelo qual retaliou o denunciado obsta imediatamente a imediatidade, pois permite que o denunciado resgate o seu estado emocional de forma que possibilite o contexto da fórmula. Além do mais, há que ressaltar a proporcionalidade da ação em reação, vislumbrando em sendo o caso o excesso punível. A autoria e materialidade delitiva resultam suficientemente provados por tudo pelos autos pontos, principalmente pela confissão do denunciado.
Seu Francisco Tomás Teixeira, você foi denunciado pela prática do crime das penas dos artigos 140, parágrafo 3º. Do Código Penal Brasileiro. Antes de iniciar o interrogatório, esclareço ao acusado do seu direito constitucional de permanecer calado e de não responder a perguntas que lhe forem formuladas. Esclareço ainda que o seu silêncio não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo de sua defesa. Qual o seu nome completo?
Francisco Tomás Teixeira.
Você é brasileiro?
Brasileiro, nasci em Campos Sales, Ceará.
Ceará. aspas. É casado?
Casado já duas vezes.
Qual a sua profissão?
Jornalista profissional, desde 1969.
Qual lugar que você exerce essa atividade?
Eu tenho um portal, já trabalhei em canais de televisão, em todos os grandes jornais, já fui dono do jornal Tribuna do Povo, titular, o jornal que era do senador Alberto Silva, então governador do Piauí, e já trabalhei na TV Clube, apresentando o Jornal Nacional, de 75 a 79, trabalhei no Jornal Dia, Jornal Diário do Povo, Jornal Meio Norte, essa coluna Opinião foi criada por mim. Fui apresentador substituto do jornalista Donizete Adalto na TV Meio Norte. Tive programas na Rádio Clube, fui locutor esportivo há 22 anos. Sou poeta, escritor e jornalista, com seis livros publicados.
Eu estou dizendo, atualmente, qual é o lugar que você está exercendo?
Atualmente, eu sou editor-chefe do portal, que é esse portal que está sendo denunciado aí, jogoaberto.com.
Certo. Qual a sua idade?
71 anos.
Qual o dia, mês e ano do seu nascimento?
20/11/45.
Qual o nome do seu pai e sua mãe?
Francisco Tomás de Lima.
E?
Raimunda Vieira de Lima.
Qual o seu endereço atual?
Eu moro na rua Miozotes, parece que é 683, nunca lembro o número, perto do Riverside, no Jockey Club, edifício Nina Rosa, apartamento 302.
Esse endereço é permanente ou é provisório?
É provisório, apartamento alugado.
Certo. O senhor disse que é casado, tem mulher e tem filhos?
Tenho 8 filhos com 4 mulheres, já fui casado 4 vezes, casei a 4ª agora.
Certo. Pergunta que você estuda ou estudou e até que ano?
Sou jornalista profissional, tenho especialização na PUC do Rio de Janeiro, no convênio da Universidade Federal do Piauí com a PUC. Quando no intercâmbio entre a PUC Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Piauí.
Certo. Você já foi preso ou processado alguma vez?
Processado muitas vezes, preso não, graças a Deus.
Eu indago do interrogado, se a acusação que lhe é feita é verdadeira, é só em parte verdadeira ou não é verdadeira?
Bom, a acusação, meritíssimo, é um revide, porque primeiro eu fui ofendido. Quando esse cidadão que se diz ser jornalista, ele declarou aqui, está gravado aí, eu assisti o depoimento dele, eu sou jornalista. O sindicato desconhece que ele seja jornalista, não é? Então ele é um impostor, ele não é um profissional colega nosso. Segundo o próprio sindicato, estive conversando com o presidente hoje pela manhã, ele vai reunir a diretoria para tomar uma providência contra ele pelo uso indevido da profissão devido à gravação feita aqui nesse mesmo microfone que eu estou fazendo o meu depoimento, dizendo que era jornalista. Quando ele diz que eu sou vendedor de livro de histórias, ora, quem escreve histórias, escreve mentiras, escreve coisas que vêm à mente que não são reais. Meus livros são livros históricos, meritíssimos. Eu não fiz nenhum livro de história.
Eu só quero saber se a acusação que está sendo feita aqui pelo Ministério Público, ela é verdadeira, ela não é verdadeira ou é só em parte verdadeira?
Ela é um revide em parte, porque primeiro eu fui ofendido. Quando ele me chama de vendedor de história, ele me chamou de mentiroso, que eu escrevo mentiras. É histórias com quem escreve, inventa, cria imaginação de história. Não. Meus livros são reconhecidos como livros sérios, livro de combate político ao sistema que dominava o Piauí.
Certo. Enquanto essas expressões que foram tá aqui constando na denúncia, quando diz, a sua mediocridade é do tamanho de uma cereja, cegueira.
Da cegueira dele,
cegueira. Não sou de desviar a calçada para inimigo. Imagine para um cego safado como você. Repito, cego safado.
Bom,
você falou isso aí?
Não, eu não falei, foi escrito.
Quer escrever?
Escrevi quando revidei, porque ele tentou desqualificar a minha pessoa, a minha profissão e a minha condição de escritor. Quando disse que eu escrevo histórias, olha, só uma pessoa desqualificada faz uma análise contra um cidadão que é um profissional, realmente profissional, como jornalista. Ele não é jornalista e se diz ser, ele é um impostor e joga para a sociedade que eu sou um escrivinhador de histórias. Olha, ele me ofendeu primeiro. Eu apenas revidei no mesmo nível em que ele me ofendeu.
No dia que foi escrito essas palavras nesse site, né? Você se encontrava onde?
Olha, geralmente, às vezes eu não uso o mesmo computador de casa, porque você entra em qualquer computador, entra no portal e com a senha você escreve. Eu deveria estar na Rádio Difusora, porque eu tinha um programa também na Rádio Difusora. E de lá, às vezes, a gente postava notícia no portal. E no momento do arrombo, da raiva, porque ele me ofendeu, me chamando de mentiroso, que eu publicava livro de histórias, quer dizer, de mentiras. Como ele me ofendeu, eu revidei a altura. Foi um revide.
Você conhece a vítima e as testemunhas que foram ouvidas aqui, no caso, a vítima Carlos Antônio, e a testemunha de acusação Kildare Rony e Carlos César, você conhece?
Kildare Rony é procurador do Estado, meu inimigo pessoal. É quem corta o meu salário na Secretaria de Administração junto com o outro procurador, Paulo Ivan. Teve um pega terrível no plenário do tribunal com o desembargador Landim, porque perdeu em duas oportunidades um processo do Estado contra mim, porque quer tirar a minha pensão. E eu ganhei por unanimidade. Ele exigiu, então se tornou um adversário meu. E o delegado que veio declarar aqui, eu não sei por que ele veio aqui ser testemunho daquele rapaz, que ele é testemunho por quê? Tinha nada a ver o delegado
vir. E a vítima?
A vítima eu sempre protegi quando eu era apresentador no programa da Rádio Difusora, quando a Difusora, no Recanto das Palmeiras, ele só falava no meu programa, ele não falava na Rádio Pioneira. E depois que o Mário Rogério comprou a Difusora, ele não falou mais na Rádio Difusora. E ele me elogiava sempre, que eu abria... Você é o único jornalista que abre espaço para eu falar. Realmente, eu abri espaço no meu programa de rádio para ele.
Você tem alguma coisa a alegar contra elas, contra a vítima e as testemunhas?
Olha, contra o Dr. Kildare Rony, sim. Ele é meu inimigo pessoal, ele me persegue. Ele, junto com o Paulo Ivan, intercede junto ao governador. Junto, pega o procurador Vianinha, filho do Luiz Gonzaga Viana, vão junto com o governador para Brasília, tiram as incorporações da gente, quer dizer, um complô armado. E agora o Paulo Ivan se juntou também com esse cego aqui contra mim. Eu estou numa vara de essas varas novas, como é, juizado especial. Quando desce o secretário Paulo Ivan com este cego do lado, ele puxando na vara do cego, os dois vindo numa causa pessoal entre eu e o doutor Ivan num cargo oficial do Estado. Eu até fotografei e coloquei o doutor Paulo Ivan pegado na vara do cego, puxando o cego e mostrando que ele estava descendo de um carro oficial do Estado numa audiência no juizado especial contra a minha pessoa. Quer dizer, o complô armado, Meritíssimo, é grande. São três processos só desse rapaz e mais três do Paulo Ivan contra mim. E um do Kildare Rony.
Então eles se uniram, né? Você tem algo mais a alegar em sua defesa?
Não, o que eu alego em minha defesa é que a minha reação foi uma reação de arrombo, porque a priori eu fui ofendido. Ele diz aí, escrivinhador de histórias, ele me chamou de que meus livros são mentirosos, é um livro de um farsante. E eu não sou um farsante. Os meus livros são lidos, procurados. O livro mais lido desse Estado é esse combate, não é, que eu fiz à oligarquia do Estado, não é? Sobre a oligarquia comandada pelo então ministro Petrone Portela. Foi o livro que mais vendeu no Piauí. Eu não sou um vendedor de histórias. Eu escrevo história política contemporânea e real. Eu duvido que ele prove que nos meus livros que eu escrevi tem alguma história com E. Então, ele me ofendeu. Foi apenas um revide.
Certo.
Ele não está à altura de julgar um livro meu. Ele não tem preparo para isso.
A acusação tem algo mais a ser esclarecido pelo interrogado? Uma palavra.
Bom dia.
Bom dia.
Seu Tomás, pelo que o senhor já falou comigo, então o senhor mesmo considerando que foi uma manifestação. manifesta ação em cima do que a vítima publicou, tinha um texto, mas aí ao final o senhor reconhece que esse texto publicado, quando o senhor fala, não foi desviado a calçada para que o crime imagine para sexo safado como você. Repito, sexo safado. Esse texto foi feito pelo senhor.
Olha, na realidade eu sou o editor-chefe do meu portal. Mesmo que não tenha sido escrito por mim, o responsável sou eu. Não é? Não fui eu que redigi o termo, mas eu não posso imputar a pessoa que escreveu. Não fui eu que escrevi, mas eu tenho que assumir a responsabilidade, porque eu sou o editor-chefe do portal. Então o que sai no portal é com a minha autorização.
Certo. Depois o senhor leu essa matéria que foi feita aqui pelo Vitor Vendedor de História, acho que vale o procurador, que está aqui, que foi feito por ele.
Não, eu respondi isso aí no rádio. Me lembro que eu respondi na rádio difusora.
Folha 09/10.
E depois veio a resposta para ele.
E aqui tem um comentário, né? Com o nome do senhor, tá aqui as folhas 09/10.
É porque é feito na minha coluna. Eu tenho uma coluna, exato. Com o nome, Tomás Teixeira, é a coluna minha.
Agosto 31 de 2010, 11 às 9h51. Só para ficar claro para a gente. O senhor tinha lido essa matéria quando?
Eu li depois de publicado, eu não tinha lido antes. Quando eu vi, eu fui procurar para ver.
Então o senhor fez essa...
Aí eu chamei o colega, pai, tu botou um negócio pesado aqui em cima do cego, ele tá vindo em cima de mim. Eu digo, dá uma notinha respondendo o cego, ele que tá me chamando de escrivinhador de história. Sim.
O senhor foi lendo o texto, o senhor fez o comentário, ou o senhor viu o texto depois, outro dia foi fazer o replicado?
Não, eu estava na Rádio Difusora, portanto, mas o cego está metendo o pau em ti no jornal. Cadê? Eu fui lá e vi. Aí eu fui para a Rádio Difusora e rebati. E o meu colega que trabalha comigo no portal...
O senhor rebateu na Rádio Difusora.
Na Rádio Difusora, foi. Porque eu vim saber da Difusora.
E o texto? Quanto tempo depois foi feito?
O texto eu nem vi. Quem fez o texto para mim é um rapaz que trabalha comigo. Eu não vou dar o nome dele, que é o Valdeci, mas não vou complicar o Valdeci nisso. Porque a coluna ele escreveu, Tomás, eu respondo esse cego, responde. Dá uma bolachada nele aí, que ele não pode me chamar de escrivinhador. A Valdez se carregou na tinta. Como era a minha coluna, eu paguei o pato. Pago o pato. Mas eu respondi porque eu fui provocado, desmoralizado, porque ele achincalhou com meus livros.
Só não deu para entender bem.
Sim.
Quanto tempo depois, da matéria ser publicada, foi feito o texto?
O meu programa na Rádio Difusora eu fazia o meio-dia e meia, entrava 12h30 e saía 14h. Eu comentei no programa e à noite é que foi escrito isso aí. Que
eu
posso...
Aqui,
o pessoal escreve no jornal.
A matéria dele tinha sido publicada numa sexta-feira, agosto 26, dia 26 de 2011, às 7h43. O que foi publicado? Não estou dizendo que foi o que
isso.
Que o comentário feito no nome do senhor, foi 31 de agosto de 2011. O senhor confirma?
Porque muito tempo depois é que eu soube que ele tinha me chamado e disse, pau cego, escolha a boca, digo que tu não responde. A mim? Sim, quando? Não, porque a briga dele era com o Mário Rogério na Rádio Difusora, não era? E ele mexeu comigo por quê? Te chamou de escrivinhador, de mentiroso. Aí eu fui lá, porque ele provoca todos nós jornalistas, não é só a mim, provoca a todos. Ele nos agride a todos.
Sim, mas
a defesa tem algo mais a ser esclarecido, pelo interrogado? Com a acusação tem pedido de diligência?
Tem diligência.
A defesa tem pedido de diligência?
Não. Não tem pedido de diligência das partes, declara encerrada a instrução do processo. Passamos aos debates orais.
A palavra à acusação.
Excelência, a instrução do presente processo foi cindida em que eu troquei outra oportunidade por
a palavra defesa sobre os debates orais.
Defesa requer também o mesmo o prazo após o Ministério Público apresentar as alegações finais.
Para ser requerido pelas partes, defiro como requerido, substituindo os debates orais por apresentação de memoriais escritos no prazo e forma da lei. Após os memoriais, faço os autos conclusos para a sentença. Está encerrada a audiência.
Obrigado.